todos com a paz do Senhor Jesus. Que privilégio eu estou tendo de poder servi-los. Que presente vocês estão me concedendo essa tarde, de poder alcançar o seu coração com aquilo que Deus tem alcançado o meu coração. Vamos ler um texto? Cantares, capítulo 5, o versículo 6. Capítulo 5, a primeira parte do versículo de número 6. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido embora. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado e tinha ido embora. Eu fui abrir para o meu amado, mas quando eu abri, eu não o encontrei mais. Ele já tinha ido embora. Quando eu fui abrir para o meu amado, eu vi que ali ele não estava mais. Se acomode, por favor. Olhe para cá, olhe para mim aqui, por favor. Ele acabou de entrar no jardim. Esse jardim é dele. Nada, quem sabe, talvez de uma suposta aparência que venha contradizer a posse dele, faz com que ele deixe de ser dono desse jardim. Esse jardim é dele. Ele entra no jardim, já com as suas especiarias, e ele vai colher mirra. E ele faz essa mistura agradável demais das especiarias com a mirra. Ele pode fazer a mistura. Ele pode fazer a mistura. Ele vai comer o mel com o favo. Não se dá o luxo de separar o mel do favo e ser distinto no ponto de vista do que de fato deve ser apreciado. Ele come o favo com mel. Ele vai fazer uma mistura de vinho com leite e vai beber. Isso é ele. Dono absoluto do ambiente. O ambiente é dele, faz o que ele quer. Eu não sei a dimensão desse jardim, mas é dele. Pouco importa o peso do saber, da quantidade de especiarias que ele tem. Ele colhe a mirra e mistura. O cheiro é maravilhoso. Quem vai dizer para ele que não pode misturar? Ele é o dono. Que exala é um cheiro maravilhoso da mistura que ele fez. Quem ousa em dizer para ele que é inconcebível a ideia da aparência de vê-lo comer o favo com mel? Ele faz o que ele quer. Não, tem que ser distinto no quesito separação do que de fato se aprecia. Quem ousa em dizer para ele coisas parecidas como essa? Ninguém. Ele vai misturar o leite com vinho. Imagina a aparência e o sabor disso. Ele mistura e bebe. Há uma expressividade incontestável no processo conclusivo desse versículo, que ele vai dizer para alguém que está ali: comam e bebam, fiquem à vontade, é festa. Ele sai do jardim em direção à residência de alguém. Não é qualquer residência, não se trata de qualquer pessoa. Quem está dentro da residência, uma vez ele chegando à porta da residência e falando para quem está lá dentro: abra a porta, meu amor. Abra a porta, imaculada minha. Abra a porta, minha irmã. Esta que está dentro dessa residência, totalmente adormecida. O grifo no texto é: mas o meu coração velava. Ela está dormindo, mas o coração está acordado. Ela está à cama, no seu momento de descanso profundo, mas o coração está velando. Há uma força que emerge dessa voz a ponto de bater na porta. E aquele que falava do lado de fora dizia: abre a porta. E quando ele falava, a voz dele batia na porta. E o meu coração velava. Eu durmo, mas o meu coração está acordado. E ele estará ao lado de fora dizendo: abra! Os meus cabelos estão encharcados com as gotas da noite. Há um entendimento acerca desse encharcado com as gotas da noite referente ao tempo. Tem que estar muito tempo do lado de fora para encher a cabeça de gotas da noite. Quanto tempo ele já grita do lado de fora e ela dorme? Se utiliza apenas da voz, porque aquela que está dentro conhece a voz, sabe quem é que chama do lado de fora, sabe quem é que grita do lado de fora, abra a porta. Olha a expressão do sentimento daquele que fala do lado de fora. Abra a porta, meu amor. Abre a porta imaculada. A expressão que define imaculada é aquela que não passou pelo processo do adultério espiritual. Imaculada. A tradução que diga, abre a porta, amiga minha. És meu amor, és minha amiga, és minha fiel. Eu te conheço aí do lado de dentro. Conheço teu caráter aí dentro. Não é pelo fato de você estar dentro, na sua dormência, no seu pseudo momento de descanso absoluto, que isso desqualifica o teu caráter. Quem grita do lado de fora, grita para que todos ouçam. Quem está dentro tem caráter. Amiga minha, amor meu, imaculada minha. E depende da tradução, está escrito minha esposa. Abra a porta. O meu coração vela, mas parece que o meu corpo não responde. O meu coração identifica a voz, mas parece que não tenho domínio sobre o meu corpo a ponto de dar resposta à voz. Tão imediato. Abra a porta. Olha o tempo que eu estou aqui fora. Minha cabeça já está cheia de orvalho. Olha quanto tempo eu estou lhe chamando. Você conhece a minha voz. Você sabe quem fala com você. Há uma identificação aí dentro da tua alma. Não é qualquer um que grita. É aquele que te ama. É aquele que conhece a tua fidelidade. Aquele que sabe que o teu caráter é imaculado. É aquele que detém uma aliança inegociável com você. Abre a porta. Olha quanto tempo eu estou aqui fora gritando para você abrir a porta. Olha quanto tempo eu estou pedindo para você abrir a porta. Isso é a relação da voz. A força da voz é tão... que da forma que ele fala, a porta balança. A maneira que ele diz, a porta estremece. E de repente ela acorda. Ela acordou. Agora não é só o coração que vela, é corpo abriu os olhos. O corpo respondeu. De maneira tão trivial. Ela vai tecer uma resposta tão indigna. Nutrindo o que eu julgo ser o respaldo que ela se acha no direito de justificar-se. Eu já tirei a roupa. Uma roupa normal do processo da relação entre eu e você aí fora. Eu já mudei a roupa. Como é que eu vou tornar a vesti-la? Eu mudei a roupa. Eu vou ter que mudar a roupa de novo. Eu já lavei os meus pés. Se eu levantar da cama para te atender daqui até a porta, eu vou sujar os meus pés de novo. O trabalho que eu vou ter de ter que tirar a roupa que eu já tô, e é uma roupa muito fina de dormir, e na roupa que eu tirei agora mesmo e substituir, vou ter que sair da cama, caminhar até a porta, isso vai sujar os meus pés. Eu acabei de lavar. Ele continua chamando. Mas agora ele vai colocar a mão na fechadura. Há quem diga ser uma maçaneta. Há quem diga que ele pôs a mão na porta. Quando ele coloca a mão na porta, ela vai dizer: pelo fato de você ter se aproximado da porta, as minhas entranhas mexeu aqui dentro. Só dele ter se aproximado da porta, aqui dentro começou a mexer. Tem um negócio aqui dentro que eu não controlo. Só dele ter se aproximado da porta, aqui dentro começou a mexer. E é de maneira tão involuntária. Ele chegou perto da porta, ele tocou na porta, e aqui dentro mexe. Eu estou todo arrepiado, gente. E ele se aproxima. Até então ele só falava, falou um dia, falou dois dias, falou três dias, e eu continuei dormindo, meu coração velava, meu corpo não respondia, mas ele não deixou de falar, e ele vai falando, e ele vai falando, e ele fala, e na medida que ele fala, ele se aproxima da porta, e a voz vai diminuindo, a voz vai diminuindo, diminuindo. Não se ouve mais a voz dele. Mas se sente algo tão bom, que ele não está dentro. Ele só se aproximou da porta. E por ele ter se aproximado da porta, ter segurado na maçaneta, as minhas entranhas. Que tremor é esse? Eu não consigo controlar isso aqui dentro. Ele só se aproxima da porta. E isso mexe, isso mexe aqui dentro de tal forma. Isso sacode a gente por dentro. Que não é mais de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. Não adianta você tampar o ouvido, porque não é mais a voz. Não adianta você não querer mais ouvi-lo. Não é mais a voz. Ele já deixou de falar. E agora é a presença dele. Levanta a tua mão, por favor. Que negócio é esse, gente? Gente, vocês são cheios demais. Tem canácia. Levanta a mão. Que de repente pode ter alguém dizendo assim: eu não quero mais ouvi-lo. Eu já deixei de falar. Eu agora vou chegar perto. Você pode não abrir, mas eu vou te tremer por dentro. Você pode continuar deitado, quieto, sem mexer um fio de cabelo. Mas quando eu chegar perto da porta, eu vou te sacudir por dentro. Eu não preciso estar aí dentro para te sacudir por dentro. É só eu chegar perto da porta. Tem um negócio aqui dentro, gente. Levanta a mão. Terra. Tem caramutaramaias. Segure a mão de quem está perto de você. E diga: as entranhas vão começar a mexer. Oh, glória. Solta a voz. Solta a voz. Faz aquele barulho que só Abreu Lima sabe fazer. Rafael, eu já estou deitado, eu estou cansado. Eu não vou trocar de roupa de novo. Eu não vou sujar os meus pés outra vez. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que eu sou imaculada. Eu sei que eu sou esposa. Eu sei quem eu sou. Mas eu estou tão cansada. Que negócio é esse, gente? Eu vou mexer você por dentro. A minha presença vai te mexer por dentro. Eu vou sacudir você por dentro. Não é mais a minha voz. Agora é quem fala. Não é mais o que fala. Agora é quem fala. Não é mais o que diz. Agora é quem diz. Agora é Ele. E Ele se aproxima da porta. Oh. E aí não tem como a gente continuar mais na cama. Samuel, não tem como. Não tem como. Como que a gente continua deitado? Se ele começa a sacudir a gente aqui. E a gente pode estar tão, tão bem ajustado. Ninguém está vendo. Mas aqui dentro. E a gente mantém a pose. Aqui dentro. A gente fica tudo, sabe? Não. Mas aqui dentro. E aí ele mexe por dentro e muda a nossa roupa por fora, porque ela agora vai ter que se submeter à troca. Vai tirar uma roupa, que é a roupa de dormir, a roupa do descaso, a roupa da minha dormência, a roupa do que eu não faço mais questão. Tem que arrancar, porque ele está mexendo por dentro. Não dá para continuar com a mesma roupa. E agora a gente se prepara para o encontro. É outra roupa. Não é roupa para dormir, é roupa para se encontrar. E aí agora a gente se arruma, se ajusta, se endireita, se adorna devidamente. As exigências dos princípios básicos desse encontro. Agora a gente se submete a essa caminhada árdua da cama até a porta. Lamoia cana e a cheta tota. E aí a gente substitui a roupa. A gente se organiza. Afinal de contas, a gente vai encontrar com ele. Pouco importa se eu vou sujar os meus pés. A casa que eu moro ainda tem água para lavar. Pouco importa se eu vou sujar os meus pés. A casa ainda tem água para lavar. O que não falta é água para lavar meus pés. E aqui não lava só o pé. Aqui lava a mão. Aqui lava o coração. Aqui lava as costas. Aqui lava a mente. Isso aqui lava. Falta tudo. Não pode faltar água. Bota teu pé aqui que ele limpa. Bota teu coração aqui que ele limpa. Se joga nesse rio que você sai limpo. É água. Vamos sujar. A gente suja. Levanta a mão. Gente, o que que é isso? Solta a voz. Tem alguma coisa acontecendo aqui dentro. Mais alto. Mais alto. Se arruma. Muda a roupa. Porque daqui a pouco é hora. Solta a voz. Eu não estou te ouvindo. Mais alto. Mais alto. Se arrumar. Te bota a roupa. Se arruma. não é uma caminhada perto. Da cama até a porta não é fácil. Não é fácil porque a gente queria estar na cama. Só que depois que ele mexe aqui dentro, vou repetir. Depois que ele mexe aqui dentro, a gente caminha. Colocou a roupa, calçou a sandália, se ajeitou. Quando ela coloca a mão aldravas, fechadura, maçaneta, quando ela põe a mão, pastor, ela vai abrir a porta. Ela vai abrir a porta. Só que aquele que entrou no jardim, já com as suas especiarias, colheu mirra. Comeu seu favo com mel. Fez a mistura do vinho com leite. A mão dele tem mirra. Ele acabou de colher mirra. Quando ele bota a mão na fechadura do lado de fora, treme as entranhas dela do lado de dentro. Então ela se levanta, se arruma. E quando ela bota a mão na fechadura para abrir a porta, a mirra da mão dele do lado de fora passa pela porta e vem para a maçaneta do lado de dentro. Quando ela bota a mão na maçaneta para abrir, o cheiro dele ele tem cheiro. O cheiro dele é bom. Aí quem me abraça sente o cheiro dele. Aí quem senta do meu lado sente o cheiro dele. O cheiro dele é maravilhoso. O cheiro dele, a ponto de gotejar os dedos. E aí não é só o cheiro dele em mim. Na medida em que goteja os meus dedos, é cheiro dele no meu ambiente. Não, eu vou repetir, você não pegou. Eu vou falar de novo. Não é o cheiro dele só em mim. Não é o cheiro em mim. É o cheiro que passa por mim e pinga no meu ambiente. Então, aonde eu vou, os meus dedos gotejam o cheiro dele. Eu estou todo arrepiado, gente. Que lugar é esse? Cheiro! Não abre a porta ainda, por quê? O cheiro dele é bom. Aleluia! Ah. O cheiro dele. Ela vai abrir a porta. Mas a pergunta é: cadê ele? Eu tenho um cheiro. Mas a pergunta é: e a presença? Não dá pra gente manter o cheiro por muito tempo. O cheiro dele é uma coisa, ter ele é outra. Aleluia. Eu gotejo o cheiro dele, mas cadê ele? A minha porta tem o cheiro dele, a minha casa tem o cheiro dele, as minhas roupas têm o cheiro dele, o meu carro tem o cheiro dele, o meu quarto tem o cheiro dele, a minha cama tem o cheiro dele, por onde eu ando eu exalo o cheiro dele, mas a pergunta é: cadê ele? Parece que o Rafael tem se empolgado muito com o cheiro. O cheiro não arrepia. O cheiro não faz as entranhas tremerem. Não foi o cheiro que me tirou da cama. Não foi o cheiro que me fez mudar de roupa. Não foi o cheiro que me resgatou lá de fora. O cheiro é para você. Mas alguém grita: onde está a presença? Eu não quero sentir o cheiro quando eu te abraçar. Eu quero me arrepiar. Eu não quero que você sinta o cheiro dele em mim quando você me cumprimentar. Eu quero que você chore comigo. Presença. 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 Presença, presença, chega de cheiro, eu preciso, é dele, Melhor do que ter o cheiro dele é ter ele. Hoje o cheiro pode estar muito vivo. Não dá para manter o cheiro dele por muito tempo. O cheiro vai acabando. O cheiro vai diminuindo. Sabe, gente? Ela decide ir pra rua. Ela decide correr. Achando que vão respeitar o cheiro. Os homens da rua vão pegar ela e vão bater nela. Mas ela não tem o cheiro. Como é que alguém consegue bater em outra pessoa que tem o cheiro dele? Ela está apanhando porque não tem a presença. Será que você não entendeu ainda? A vida tem lhe permitido sentir algumas dores. Alguns homens da rua que só respeitam a presença dele. Jesus, me ajuda. Não adianta exalar o cheiro. Tem que ter a presença dele. Nós estamos sendo bons em armazenar o cheiro, mas o povo grita: cadê a presença dele? Aí é a presença. A presença que me faz ir na padaria e comprar um pão, e quando eu vou dar o dinheiro à caixa, ela olhar para mim e me perguntar: quem é você? Eu dizer: por quê? É porque depois que eu peguei o dinheiro, eu me arrepiei toda. A presença que me faz estar na fila do banco, aleluia, sem abrir minha boca, muito menos cantar logo qualquer tipo de hino qualquer, seja alguém da frente ou de trás. O que você tem? Você diz o quê? Não, porque eu estou com vontade de chorar. Eu estou toda arrepiada aqui atrás de você. O que você tem, moço? O que você tem, moça? A presença. A presença. Ela começa a apanhar. E como se não bastasse ela apanhar, o texto diz que vão ferir ela. Será que não basta só bater? Tem que ferir. Ferir. Estão machucando ela. Porque ela só tem cheiro. Será que vocês não estão sentindo o cheiro que está em mim? A gente até sente o cheiro dele, mas o cheiro dele não te protege das feridas que podem causar em você. Como se não bastasse só espancá-la, feri-la, vão arrancar a roupa dela. A roupa. a roupa que ela estava tão preocupada em levantar da cama e se vestir de novo. Não basta só bater, não basta só ferir, agora tem que despir, mostrar as vergonhas dela. Tudo isso porque não tem ele. Espancada, ferida, despida, ela vai encontrar alguém na rua que ela conhece. Ela vai dizer assim: faz um favor para mim, procura ele para mim. Procura ele. E se um de vocês acharem ele, diga que eu estou enferma de amor por ele. Mesmo espancada, ferida, despida, ela consegue achar força de onde não tem e dizer: procura ele para mim. Procura ele para mim. Me ajude, por favor. Traz ele para mim. Traz ele para mim. Não importa, oh, não importa que eu estou ferido. Não importa que eu estou espancado. Não importa que eu estou despido. Traz ele para mim. Porque não importa, para ele nunca importou. Nunca importou. Para ele nunca importou. Traz ele para mim. Você consegue trazer ele para mim? Consegue trazer ele para mim, por favor? Eu não consigo mais passar por isso que eu estou passando. Eu achava que o cheiro era tão bom. Eu achava que o cheiro pudesse substituí-lo. Não. A presença dele é melhor do que a mirra que goteja na minha porta. Terminei. Sabe? Tem gente aqui que o cheiro dele em você é tão forte. Mas você tem perdido ele. E está na hora de você recuperá-lo. Os homens da rua têm espancado você. Você tem tido feridas. Você está despido. Você está absolutamente vulnerável. Mas está na hora. De você correr atrás dele. Ainda que isso vai lhe custar algumas coisas. Tem gente aqui dentro que precisa entender que ter o cheiro dele não é ter a presença dele. Você está longe demais. Você está distante demais. Eu vou lhe dar poucos minutos. Para você abrir mão do cheiro pela presença. Você precisa se reatar com Ele. Eu vou lhe dar poucos minutos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Reatar-se com o seu amado. Não é cheiro, é a presença. Eu vou esperar você aqui. Eu estou te esperando aqui.